gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Bom dia, Fábio Bessa.
Bom dia. Bom dia?
Bom dia. O pessoal geralmente ouve de dia, no rolo, na bike.
Bom dia, boa tarde e boa noite. É. Tem gente que treina de noite,
pode
né?
Pode ser também. E aí?
Meio ruim, né?
Tudo certo com você?
Tudo bem, você?
Tudo bem, passou bem a semana aí?
Passei bem, você?
Bem também, muitos treinos. Como estão seus treinos?
Muitos treinos, estou treinando. Hoje eu tenho 14 para fazer.
Legal.
Não sei se eu vou fazer hoje ou vou fazer amanhã.
Tá.
Estou pensando, que eu lembrei que eu tenho que dar aula amanhã cedo no HC, cara.
Sem dores?
Sem dores.
Muito bom.
E seu joelhinho, tá melhor?
Cara, tô começando a sentir, assim, as quilometragens, né?
Tô vendo nos stories aí que você tá se tratando.
É, tudo bem. Vou chegar bem na maratona.
Vai chegar bem?
Pô. Quem que a gente trouxe, Fabião, hoje pra conversar?
Cara, hoje a gente trouxe uma das convidadas mais solicitadas nos podcasts de esporte na vida aí, né? A gente foi dar uma procurada, assim... Luciana Haddad, no Spotify. Aí
já
tem um monte.
10 episódios.
Ah, é? Nunca fiz esse
teste. Nunca fez isso?
Não, você faz essa busca depois.
Tem uns dois Endorfina, tem do Hirsch, tem do Lobo, tem
todo mundo.
Tem um monte de gente. Tem um pessoal que eu não conhecia. A gente foi ouvindo tudo lá.
E todo mundo pede pra ela vir aqui no nosso também, né?
Não, chama a Lu.
Então hoje vão ser só segredos.
Só segredos.
A gente tem que ser. Que a gente nunca falou.
Assim, cara, não vamos querer saber da história da Lu. Se vocês quiserem ouvir essas coisas,
exato.
Acho que nem ela aguenta.
Ouve do Michel, ouve do Hirsch, lá que ela falou. A gente vai falar umas groselhas aqui, né, Lu?
Tudo bem, gente?
Obrigado por ter vindo aí.
Eu vou falar boa tarde, então, pra galera que tá ouvindo à tarde.
A gente tá gravando de tarde.
Aquelas pessoas que estão com a vida mais tranquila, que podem ouvir à tarde. Boa tarde, galera.
Boa. Eu já esqueci o que eu ia falar já. Daqui a pouco vem. Puxa aí alguma coisa, Fabião.
Você esqueceu o que aqui você ia falar?
Eu ia puxar um negócio aqui pra Lu, mas esqueci.
Não quer voltar?
Não, pode ir aí. A gente corta depois essa parte.
Olha só,
já começamos bem,
já
né?
Já começou errado. Ô, Lu, vou chamar de Lu, tá?
Lógico.
Porque você tem um canal no YouTube que chama
É verdade,
Fala
que
Lu.
É Fala Lu. Então, agora mesmo se não fosse, agora eu virei Lu. Não, mas eu sempre fui Lu. Sempre acho que desde criança.
É.
Então, super respondo.
Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar justamente disso daí, do canal no YouTube.
Eu não vou nem cortar, não cortem, só Vinícius, que edita, os dois Vinícius, não corta. Deixa assim pra vocês verem como é que...
A vida
os
é real.
Eu ia perguntar como que foi surgindo essas coisas de você, foi ganhando essa notoriedade nas redes, pessoal querendo saber da sua rotina e tal. E hoje em dia, putz, você tem, assim, todo dia tem alguma coisa nova, né?
Então, tem acho que duas partes. A primeira é o clássico da corrida, aquela coisa da rede social, da endorfina pós-treino, morria de vergonha, mas quando eu comecei a correr, faz o que, 12, 13 anos, aquele post da cara selfie, carão suado, e meu Instagram é antigo, então naquela época... Algumas pessoas cresciam só por postar uma coisa super simples, que se hoje em dia se postar, que era o selfie mesmo, 8K. Tipo, a legenda, né? 8K, 5,30. Mas isso foi crescendo naturalmente, porque acho que naquela época ainda tinha pouco. E quando eu fui pro triatlon, em 2014, aí deu uma crescida pro universo corrida e triatlon. Então, que é um universo ali que não é tão amplo, né? A gente imagina que é grande, mas não é, porque a gente tá nesse microcosmos. E isso eu fui até uns 20 mil seguidores por aí. Porque eu postava minhas rotinas de treino, eu só postava minha vida de atleta amadora no Instagram. Não postava nada da minha vida profissional e era bem restrito a treino e prova e tal. E aí na pandemia que a coisa mudou, porque eu fui trabalhar no Covid, na primeira onda, 2020, e aí por acaso eu não falava no Instagram, eu detestava falar. E eu
não,
sempre
não fazia
vídeo. Não fazia vídeo.
Era foto.
Eu postava foto do treino e algum story de foto com legenda. Mas nesse dia que foi o meu primeiro dia que eu ia começar no Covid, eu fiz uns stories gravando no carro. Ainda tomei um monte de bronca porque eu tava dirigindo. Mas eu pus no negócio e gravei. Galera, putz, tô morrendo de ansiedade. A gente vai começar a atender Covid. Não sei como vai ser. Não dormi a noite inteira. Tá mega tenso. A rua vazia. Tá todo mundo em casa. E aquilo bombou. Assim, a galera, todo mundo tava em casa tenso. As pessoas estavam consumindo muita rede social, porque estava todo mundo em casa. E uma galera se identificou com a questão da ansiedade e também ficaram muito curiosos em saber o que ia acontecer.
Sim.
E aí, no dia seguinte, eu gravei de novo. Putz, galera, foi assim, assado, tá acontecendo isso e aquilo. E aí, eu comecei a fazer essa rotina. Eu lembro que eu parei de gravar dirigindo, porque eu tomei muita bronca. Uhum. E eu chegava lá no hospital 10 minutos antes e gravava uns 4, 5, 6 stories falando. Pra contar a rotina do Covid. Uhum. E muita gente nem sabia que eu era médica nessa altura do campeonato.
Acho que muita gente deve ter descoberto que
você
é médica.
Exato, nem sabiam. Nem sabiam que eu trabalhava com transplante. Parará. Mas aí as pessoas começaram a seguir pra ter informação do que estava acontecendo no Covid. E aí,
informação de quem tava lá,
exato,
né?
Então foi algo. E aí chegou, sei lá, depois de uma semana ou duas, eu escrevi em cima assim, Lutox, porque já tava uma coisa que as pessoas já esperando. Se eu atrasava 5 minutos, vinha inbox, cadê? Você não vai falar? Parará. Eu falei, caramba, as pessoas estão esperando. E aí a rede cresceu para um público totalmente diferente. Eu ganhei, sei lá, uns 15 mil seguidores.
Caramba.
Falando de Covid, porque as pessoas compartilhavam. Eu comecei cada vez a trazer mais informação, não do que eu tava vivendo, mas do que tava acontecendo no Brasil e no mundo.
Uhum.
Tipo informativo mesmo, um boletim. Até porque eu tava muito...
E por você instalar uma informação qualificada.
Exato.
Né?
Mas ao mesmo tempo eu comecei a ter que me informar pra levar pra galera esse conteúdo fora do meu dia a dia. Então, de informação, de dados de mortalidade, caso, o que tava acontecendo no mundo, desenvolvimento de vacina, parará. Mas eu fui acostumando a falar, mas sempre no mesmo formato. Eram uns stories no Instagram. Chegou um dia que o Marcelo falou, para de escrever Lutox, porque ele brinca lá em casa, ele sempre, quando eu chamava, oi Má, ele falava, fala Lu, ele falou, meu, põe o fala Lu, ele que deu essa ideia, ele falou, você escreve Lutox, mas porra, aqui em casa todo mundo fala Lu, porque eu tenho aquela mania, né, Má, não sei o que, ele grita, fala, e aí no dia seguinte eu escrevi fala Lu, e aí fui escrever, tipo, fala Lu no primeiro history, e isso ficou por um ano. Eu só parei de fazer no dia que eu sofri o acidente.
Uhum.
Porque aí eu sofri o acidente, fui pro hospital, fiquei 5 dias sem pegar no celular e aí quebrou a sequência que tava há um ano. Eu fazia sábado, domingo, todos os dias, viajando, onde eu tivesse, foi bizarro. Porque meio que eu acostumei, as pessoas começaram a cobrar muito. Eu lembro que às vezes domingo se atrasava, eu fazia um pouco mais tarde, já tava com um monte de mensagem, tinha muita interação, muita, era um público muito fiel.
Tá vendo? Constância, Fabião.
Não, e um público muito fiel mesmo. Os mais fiéis não eram do esporte, eram pessoas que tinham começado a me seguir pelo Covid, uma galera que não era da corrida nem nada. Aí depois do acidente eu fiquei um tempão internada, as pessoas começaram a me cobrar quando viram que eu já tava aparecendo, eu falava, galera, agora calma. Não dá calma. Eu tô ainda me recuperando, tenho um monte de coisa pra fazer, tenho fisioterapia, tenho fono, teótero, o diabo a 4, não consigo falar de Covid agora. E eu falei, meu, passou um mês, eu fiquei um mês internada. Falei, não dava pra falar de Covid, porque eu nem sabia o que tava acontecendo fora do quarto. Ainda mais no mundo inteiro. Não tinha nem vontade de me informar sobre Covid naquele momento. Eu falei, essa galera vai embora. A galera não foi embora. A galera ficou. Pelo contrário, continuou crescendo. E aí, acho que também porque queriam saber da minha recuperação, sei lá. As pessoas tinham um carinho muito grande.
Uhum.
E eu acabei, depois que eu voltei para casa e fui me recuperando e tal, falando, poxa, eu posso falar de outras coisas que não Covid. Porque as pessoas começaram a confiar em mim, começaram a entender que eu sou médica, que eu tenho um outro conteúdo fora treino, né? Fora a rotina de treino. E aí eu comecei a fazer uns videozinhos no Instagram, mas de outros temas. Aí, alguns foram reels, outros maiores, eu fiz uns IGTVs, e foi ficando legal, eu fazia, editava, botava legendinha, fui aprendendo, né, não sabia fazer nada disso.
Você que ia, no começo, ia fazendo tudo,
100%,
né?
Eu gravava com o celular, botava a legenda, aí eu descobri, eu queria colocar figura, gráfico, aí descobri um softwarezinho que eu colocava, figura, gráfico, aí descobri que dava pra fazer isso e aquilo, parará, e ia colocando lá. E as pessoas curtindo pra caramba, assim, tinha muita visualização, comentário, compartilhamento, e aí todo mundo, você devia lançar um canal, Eu falei, cara, não tenho pernas, não dá, é trampo, é muita... E eu sabia que entre algo que eu fazia sozinha ali, super caseiro para um canal no YouTube precisava de um passo maior, principalmente porque mesmo para editar um videozinho de 5 minutos no Instagram, que eu podia usar, ter uma qualidade um pouco mais baixa, já dava uma demanda muito alta. Às vezes eu ficava sábado, domingo, para pôr legenda, pôr a figura, cortar, parará, e isso às vezes eu assistindo falava, puxa, a luz tá horrível.
Só quem faz sabe esse trabalho.
Então, aí eu falei, poxa, como é que eu vou fazer um vídeo que alguém vai ver numa tela desse tamanho, no YouTube, tem que ter, sei lá, capa, um monte de coisa. Aí eu ficava meio receosa, mas chegou um momento que o Marcelo já é mais dessa área, muito mais do que eu sou da medicina, não sei nada. Ele falou, meu, vamos tentar, vamos migrar para o YouTube e fazer aqui em casa mesmo, a gente vai tentando. E, então, aí eu fiz em casa, com o celular, paredona de casa, a gente começou em agosto, final de agosto do ano passado, a colocar esse conteúdo no YouTube. E... assim, eu falo que é rápida a evolução, vocês devem estar passando por isso, de aprender a fazer.
Sim.
E aí a gente conseguiu uma pessoa para editar o vídeo, porque isso faz muita diferença.
O tempo, né?
O tempo que eu levava. Então, basicamente, para fazer os cortes e colocar o que eu queria de insert, assim, de texto e de imagem. Isso já me liberou um tempo, só que eu comecei a ter muito mais trabalho para preparar o conteúdo.
Pra preparar o conteúdo. Tem que ter mais conteúdo.
Porque tem que ter mais, tem que ter dia e hora fixa, diferente do Instagram que eu fazia quando eu podia, eu queria. E para levar um negócio com bastante qualidade técnica, assim. E agora a gente migrou para um estúdio, tem um mês e meio, mais ou menos.
Legal. Vocês estão no estúdio agora.
Agora a gente está num estúdio que dá uma qualidade visual muito boa, porque aí tem iluminação, áudio. Agora eu escuto um vídeo de novembro, dezembro, o conteúdo é bem bacana, mas eu falo, caramba, olha esse áudio, aí eu percebo o chiado e tal. Na época eu nem percebia.
Sim.
E é um conteúdo que já tava legal, de qualidade técnica, mas não de áudio, a iluminação. Então, a ideia é isso, é levar um conteúdo com roteiro muito rico, mas também com um visual bacana, porque YouTube é isso. Você pode assistir no celular, mas pode assistir também numa tela gigante da sua TV. Então não dá pra ter a mesma...
A gente assistiu aqui.
Você vê aquele carão daquele tamanho. É isso. Então não dá pra fazer mais ou menos. Boa. Pelo menos eu nunca quis fazer mais ou menos. E é outro universo. É outro universo. E isso também eu descobri, que YouTube é outro universo. É diferente do Instagram. Não são as mesmas pessoas.
Cada
não é o mesmo público.
Jeito, né?
As pessoas que consomem YouTube não são as mesmas que consomem o conteúdo do Instagram. E você tem que crescer meio separado, uma coisa independente, quase que independente uma da outra.
Você meio que gerencia isso também ou deixa mais pro Marcelo?
Não, eu. Você. 100%.
Tá.
Eu que preparo todos os roteiros, todos os temas.
Mas e de ir acompanhando, assim, o crescimento nas redes?
Tudo aí nós dois, mas eu...
Só tem uma terceira pessoa para editar, assim, pra editar. Aí você, que legal.
A Luciana, para quem não sabe, além de médica, né, você também tem doutorado, livre docência, então você tem um pezinho na pesquisa também, né?
Acho que eu tenho
estudando.
Dois pés inteiros, na verdade. Eu sou muito da pesquisa.
Caramba,
eu comecei
dois doutores aqui, hein?
É.
Então, mas parei ali, né?
Não pode. Não, eu comecei na iniciação científica no primeiro ano da faculdade. Fiz iniciação científica a faculdade inteira, bolsista PIBIC, depois bolsista FAPESP. Então, eu comecei e eu já gostava. Que não é o caminho natural na medicina, a maioria não gosta e faz porque tem que fazer. Eu já gostava e já quis fazer iniciação científica porque eu gostava. Então, foi um passo. Aí, para terminar a residência, fazer doutorado, fiz pós-doc, que não é comum na medicina, quase ninguém faz pós-doc, eu quis fazer pós-doc, aí fiz a docência super nova, eu já sou orientadora da pós há um tempão, então, eu tenho uma disciplina na USP bem legal, que é de metodologia científica, essa disciplina já tem uns 12 anos, já ganhou prêmio na USP, então, eu tenho, minha rotina é muito de pesquisa, então, por isso que eu falo, esse é o diferencial do meu conteúdo. E ontem mesmo eu estava conversando com os meninos lá da Z2, e o Paulo, né, que é médico do esporte, falou, mas a questão de você é do transplante, e as pessoas confundem talvez com a medicina esportiva. Eu falo, mas eu falo com credenciamento de pesquisadora e de alguém que está super habilitado a fazer qualquer revisão bibliográfica. Sim. E fazer uma revisão de qualquer tema para levar isso para o leigo, né? Uhum. Então, para levar um conteúdo para o leigo, você não precisa ser ultra especialista. Então, eu até dei alguns exemplos, mas eu poderia falar de uma lesão ortopédica. Eu não sou ortopedista, nem pretendo ser, nem nunca serei. E nem vou tratar um paciente ortopédico.
Mas você vai saber buscar
Eu sei fazer uma busca na literatura, achar as melhores evidências. Eu sei ler o artigo, né? Interpretar. E o que eu estou aprendendo agora é levar isso para o leigo. De uma forma simples, didática, bacana, interessante. Esse é meu aprendizado. Porque falar isso para um aluno de medicina é uma linguagem. Ou para um aluno de pós-graduação, que lá a nossa pós é multi. Então tem aluno de várias áreas. Tem muito mais não médicos. Tem muita gente da físio, da nutrição, da psicologia. Tem até da engenharia, outras áreas. Esse é um público. Agora, no YouTube eu não quero falar para esse público, eu quero falar para as pessoas que estão interessadas num conteúdo de qualidade, bacana, baseado na ciência atual e não é no que eu penso, ou no que eu acho, uhum. ou no que eu faço. Porque às vezes eu posso mostrar lá 1000 evidências sobre o açúcar, mas as pessoas me perguntam, você come açúcar? Eu como, uhum. eu adoro um docinho, uhum. então eu não sou... Perfeito, não é porque eu mostro que aquilo é a melhor evidência.
Tá levando a informação ali.
Eu tô levando a informação.
É legal, assim, eu assisti alguns seus de carne, né? Que exato. Gera muita curiosidade. Você olha lá da carne, mas você vê que você traz, né, as evidências, e, mas com, assim, também com aquele bom senso ali de não também impor nada, né?
É, até cada porque um não tem. É muito raro um consenso em relação a qualquer coisa. E eu falo, quem trabalha com ciência sabe disso, né? É muito raro algo que seja 100% e imutável. Primeiro, saúde, as verdades então, são transitórias. Na área da saúde, a coisa evolui muito rápido. Então, é só pegar um tratamento de alguma doença 10 anos atrás, hoje já mudou 100%. E não é porque estava errado, né? Estava errado fazer uma laparotomia para tirar a vesícula. Quem operou há 20 anos atrás tem um corte na barriga. Uhum. Não estava errado, mas hoje em dia você opera com robô. Sim. Faz uma incisãozinha. Porque a medicina evolui. Então, por isso que eu falo também, o conteúdo, ele é datado. Assim, daqui 2-3 anos, talvez o vídeo de carne traga alguma novidade que, sei lá, descobriram um gene que mostrou qualquer coisa. E, pô, eu vou aprender junto com o público. Isso é muito legal. Eu, cada vídeo que eu faço, eu aprendo e tento melhorar, né? Eu me informo. Então, não era um assunto... Alguns assuntos eu domino mais, outros nem tanto. Então, eu falo, é ótimo quando eu vou falar de gastro, de fígado, porque é a área que eu domino bastante. Esporte é uma coisa que eu sempre me interessei desde que eu comecei a treinar. Então, também, algumas coisas são mais fáceis, mas sempre tem novidade. Assim, quando você vai levantar literatura, sempre tem coisas muito bacanas, super interessantes. Assim,
então, aprendo cuidado muito. Com influenciadores que têm muita certeza de algo ali.
Nada é preto demais, no branco, né? Aquela história, não coma isso ou só coma aquilo. Gente, cuidado, porque...
Provavelmente essa é a opinião da pessoa.
Da pessoa, ali, né? E é o que ela faz, o que ela acredita. E aí isso é muito comum, tem muito vídeo, muito canal nichado, nichado mesmo. Então, você pegar um canal de um cara que é vegano, raiz, e tem muitas razões legais pra ser vegano, pela natureza, pela proteção de animais, um monte de coisa, não tenho nada contra, pelo contrário, eu gostaria de até ser mais natural. Mas... É óbvio que essa pessoa tem um viés de opinião. Então, quando eu tiver um viés, eu pretendo falar no começo do vídeo. Então, assim, ah, olha, eu sei lá, meu pai vende sapato. Eu posso falar, ah, eu tenho viés porque meu pai tem loja de sapato. E esse sapato, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Mas isso é muito comum. Você achar um monte de canal que defende, sei lá, dieta low carb ou veganismo ou... treino em jejum, sei lá o quê, porque é uma prática que a pessoa dá curso ou vende no consultório. Então, eu também tô muito confortável porque eu não faço consultório particular. Então, isso me dá uma tranquilidade, assim, porque eu falo às pessoas, ah, como é que eu passo com você? Putz, não passa. Eu só atendo transplantado lá no HC. Isso também me deixa mais isenta. Eu ia ter um conflito muito grande se eu fizesse consultório.
Com certeza. Porque... E você entra em centro cirúrgico também?
Não. Só clínica, eu faço paciente de lista.
Tá.
Então, é um paciente super específico. Ninguém vai conseguir marcar uma consulta comigo. Isso me deixa mais livre. É, porque senão, né, imagina, eu falo uma coisa no canal, aí vem um paciente lá no consultório porque quer que eu fale sobre esporte, eu não, então, sem conflito, sabe? Uhum. Isso é muito bom, me deixa bem livre, para poder estar isento, fazer um conteúdo mais isento possível, né?
Legal. Eu acho que poderia aproveitar ou explicar um pouco para... Acho que talvez a maioria não saiba o que, que é um livre docente, assim, um título de livre docência. Doutorado, todo mundo... Quer dizer, a maioria acho que imagina, defende uma tese. Uhum. Mas o que, que é ser livre docente?
É, livre docente é a última etapa, assim, da carreira acadêmica. É o máximo que existe nas universidades. Só tem universidade, faculdade não tem esse título. E é quando você... pode ser professor de qualquer coisa. Por isso chama livre docente. Uhum. Você está habilitado... Então, se eu sou livre docente de medicina, eu tenho o título que me permitiria dar aula de qualquer coisa. Mas, na verdade, é um concurso universitário que tem a tese, igual a de doutorado, basicamente. Você faz uma defesa, igualzinha de doutorado. Mesma roupa, banca, aquela história... Mas tem mais 4 provas, são 5 provas no total. Então, uma é a tese, uma prova escrita, que são 4 horas de prova.
Nossa.
E é... Eu nem lembrava como escrever,
imagina,
do, juro, porque é escrito na mão, assim.
Conversa.
Não, eles dão a opção de digitar. E eu acabei digitando. Agora eu lembrei, eu fiz um rascunho à mão, mas minha letra é horrível. E aí
depois você
agora
passou.
Pode. Eles deixam o computador desconectado, não tem internet nem nada, mas você faz digitado. Tem uma prova oral. Tem uma prova prática e tem uma arguição do memorial, que é seu currículo da vida inteira, pesquisa, e eles ficam lá. Então é uma prova grande, são 3 dias de prova, dia todo, assim, você fica fazendo prova, né?
Tem que ser foda pra passar.
Tem que ser.
Mas na verdade você se prepara. Em geral, você se candidata, é como um doutorado. Em geral, você se candidata, você entra no doutorado, passa 2 anos se preparando, 3 anos e vai lá e defende. A defesa é meio que assim, agora eu já passei por tudo isso, fiz tudo, já corrigi 1000 vezes, né? É aquela história. Espera-se que a pessoa chegue naquele ponto preparada. Então não é, fui lá e 3 dias fiz uma prova. Não, você passa um tempão se preparando e aí se candidata.
É
quando
foda.
Você se inscreve... mas você tem que se inscrever, tipo, na USP, eles abrem nos 2 semestres. Então, você se inscreve pra fazer no final do semestre. Tem 6 meses...
Pra se preparar.
Mas quando você se inscreve, você já tem que entregar a tese e o doutorado. Ou seja, você já tem que ter feito a tese. Então, em geral, você começou no mínimo 2 anos atrás fazendo a tese.
Já tem uma bagagem.
Aí você se inscreve e começa a estudar pras provas.
Eu assisti uma vez... Uma defesa de um concurso de livre docente.
Lembra?
Da Naomi.
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 Claro.
Ah, é uma... Assim, porque o nível do pessoal da banca são os titulares.
É.
A galera que já tem livre docência.
Exato.
Então, é um... Eu lembro que chegou um ponto, assim, que eles já não estavam mais debatendo a vida acadêmica. Porque falou, a gente viu aqui que você publicou pra caramba.
Uhum.
E aí começou a discutir tipo, coisa quase que filosofia ali. De por que, que ela queria ser livre docente.
Tem isso.
Mas por que, que você quer... A Clarice Tanaka, que é titular, ela tava do lado, né? Da fisioterapia. Aí falou, você quer entrar no lugar da Clarice como titular? Falou assim, essa é justa, Deus.
Nossa, é justa.
Céus Carvalho. Céus Carvalho.
Ele
falou desse jeito. Não, mas por que você pôs fator de impacto? O que você acha do fator de impacto? Umas perguntas assim...
Não, eles começaram a perguntar, por exemplo, de cota. O que eu achava de cota? Se devia ter cota ou se não devia ter cota? E, por exemplo... Se o esporte atrapalhava, foram descobrir que eu era atleta, sei lá.
Como assim? Perguntaram se...
Perguntaram se treinar, fazer Ironman não atrapalhava na minha carreira acadêmica.
E o que, que você respondeu?
Eu já tava cheia de resposta no bolso. Falei, só me ajuda. Falei, não, eu acordo 3 horas antes e tá tudo certo. Eu nunca atrasei pra chegar aqui. Chego muito mais ativa, muito mais produtiva. Mas tem de tudo. Perguntam se filho atrapalha, se o esporte atrapalha. Você não acha que você é muito nova para fazer docência?
Nossa.
Se você vai fazer muito velho, você não acha que você é muito velho? Mas na verdade, não é que a banca... É como no doutorado, né? Eu falo quando eu participo de muita banca. Eu já aviso antes. Eu falo, olha, tudo que a gente vai falar aqui é porque a gente tem que falar alguma coisa por 3 horas. Não fica... Não é... Nada é pessoal. A gente vai te irritar, você vai ficar a pé da vida... Eu já falo para avisar os familiares, falo, olha, avisa os familiares que a banca tá sendo, entre aspas, dura, porque faz parte, é o ritual. Depois que acabou, é festa e passa e tal, mas é um ritual testar a pessoa, fazer perguntas. Na verdade, é divertido, assim, eu acho divertido. Pensa, para quem tá defendendo um doutorado, você já passou por isso, se tem pessoas tão qualificadas ali para te ouvir, eles querem ouvir tua opinião. Uhum. Então, se tá te perguntando qualquer coisa sobre fator de impacto, sobre cota, é legal. Eles estão, de fato, interessados em ouvir a sua opinião. Eu achei bem... Bem
Fábio foi banca de doutorado já também, né, Fábio?
Não, mas aí foi, eu não vou falar que foi marmelada.
Eu vou falar. Eu vou
era um amigo, né? Aí é marmelada.
Foi a maior marmelada
o
da
Cássio
história.
O Cássio Siqueira, sabe?
Tá de brincadeira.
Juro por Deus.
O Fábio foi banca dele.
Ah, não.
Sou 10 anos mais novo que o Cássio. Eu aprendi tudo com o Cássio, então, quer dizer, eu cheguei no HC, fiz especialização, o Cássio que me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje. Só que ele parou no mestrado e depois desencanou e eu entrei pro doutorado direto. Então, eu tinha doutorado, eu precisava chamar alguém de fora, uhum. Que tivesse doutorado. E aí ele me chamou.
Marmelada.
E aí foi muito engraçado. E aí aceitaram, a comissão aceitou, eu fui lá. Imagina eu sentado do lado do livre docente, titular.
Era Clarice mais alguém, né?
A Clarice, eu vou lembrar depois. A Júlia Greve. Tinha bastante gente lá. E aí eu lembro que eu falei pro Cássio, eu falei, Cássio, cara, essa lista de
tabela... Nada é pessoal.
Essa lista de tabela, de cara, figura aqui, tá tudo errado, cara, você não seguiu aqui. Aí eu falei, não, você não vai falar isso. Eu falei,
tem que falar, lógico.
Só que como eu era o mais novo, eu que
se
abri a
primeiro,
arguição.
Se for o primeiro, é o pior, tem que falar todas as
figurinhas. E aí eu fui
figurinhas.
Assim, pá, fui falando tudo, aí ele só ficava assim, tá, eu vou ajustar.
Obrigado, professor, pelos seus comentários. Fico muito grato.
Não, foi engraçado.
Maior marmelada.
Mas agora eu fiquei com uma dúvida dos seus vídeos. Lá, porque o Thiago ele gosta muito de carne e de álcool, né? Então a gente vai falar do efeito do álcool e ele que vai fazer uma maratona, né?
Ai. Dicas, Lu, vai.
Não, eu fiquei. Não, sério, eu assisti no vídeo seu da carne, achei bacana pra caramba que você fez um compleado lá. E aí você falou da a carne, quando parece que quando ela queima lá, dá uma tostada, fica pretinha, sabe? Que fica gostoso, né? Dá um amarguinho ali, dependendo. Isso aí é o que faz mal. Quer dizer, é uma das coisas que faz...
O que tem a alteração química lá que deixa... produz as nitrosaminas que são o que considera mais carcinogênico.
Entendi.
Isso já tem vários estudos... É que assim, eu até explico nesse vídeo, tô tentando explicar nos outros, né? Estudo de coorte, quando você compara, por exemplo, a região sul do Brasil com a região norte e tal. Onde tem churrasco e tal... Países que têm esse hábito têm mais câncer, principalmente cólon. Isso já é uma associação bem forte. Uhum. Mas a pesquisa básica agora, que está tentando identificar, do ponto de vista molecular, o que de fato acontece. Então, aquelas hipóteses que os estudos de corte faziam, agora a gente está conseguindo provar em estudos moleculares. E aí, isso parece que tem já estudo molecular mostrando que, de fato.
De fato.
Então, as dicas que é tirar o queimado... Dá preferência para carne... Eu, por exemplo, não comer carne passada, né? Até porque é ruim, já que vai comer carne. Come uma boa mal passada, vermelhinha. Eu adoro carne. O Marcelo faz um churrasco sensacional. Então, no fim do vídeo, eu até coloco essas dicas, né? Vira com mais frequência para não deixar aquele pretinho, o preto torrado. E o torrado você tira, come a carne gostosa. Já ajuda pra caramba. E outra coisa...
Quem come assim já tá errado, velho.
Então, nem deveria comer.
Também acho. E tem muita questão da quantidade, porque a gente sabe, por exemplo, tem gente que tem hábito de churrasco todo dia. E aí tem na família casos de câncer de colo, fuma... É obeso, não faz atividade física, associa risco.
Uhum.
Por isso que eu falo que não existe essa história do certo e do errado. Eu comi o churrasco do Marcelo no domingo, mas o resto da semana eu não como carne. Corro, não fumo. Meu, beleza, sabe? Então é essa questão do equilíbrio. A mesma coisa a sobremesa. Eu fiz um vídeo falando muito mais mal do açúcar. O açúcar é muito mais maléfico, porque a carne tem um monte de coisa legal. Uma proteína de qualidade, tem um monte de vitamina e tal. O açúcar, teoricamente não. Não tem nada de bom no açúcar puro. De bom. E mesmo assim, eu como uma sobremesa vez ou outra. E tudo bem, sabe? Então é esse equilíbrio que as pessoas precisam entender. E somar riscos.
Uhum.
Quem tem mais risco tem que tomar mais cuidado. Quem tem menos risco pode.
Sim.
E o básico que funciona para todo mundo: atividade física, né? Não fumar o cigarro. Não preciso nem fazer vídeo do cigarro, pelo amor de Deus.
Então,
algumas coisas.
Eu achei um disparate você se comparar agora. Você fala, não, então tudo bem? Porque você acha que você tá.
Você come você uma vez por semana, é isso?
Nossa, mas churrasco, mas come uma carne no meio da semana.
Uma carne mais no meio da semana.
Ali, churrasco. tal. É,
mas é esse equilíbrio, assim. Um dia você come uma carne assada, no, sei lá, cozida.
Ele
que não
fala
tem...
de mim, mas é porque é ele, não sou eu. É
não,
ele.
Não, não é. Não, mas e o álcool? O álcool, assim, por exemplo, o Thiago, ele... Essa caneca aqui, hoje ele não tá bebendo.
Que é whisky?
É, não. É hoje vodka. Ele não tá bebendo. Você tá bebendo
é
o quê?
Vodka.
É aqui eu tô bebendo um cafezinho.
Ah.
O Doc até chamou sua atenção lá naquela, lá cruzando. Ele falou, você tá legal pra caramba, mas... Não, por causa da cerveja. Ele falou que sempre fica com cerveja aqui. Falou, porra, o negócio é esporte e carreira, tem sempre cerveja aqui em cima. É,
ah, mas... gente, mas não... Vocês não são atletas profissionais.
É. Mas eu beberia hoje, aqui eu vou fazer a prova domingo.
Tem a meia maratona.
É, vou fazer a meia no domingo, então hoje eu não tô bebendo.
Vai rodar 40 minutinhos leve hoje.
É, hoje só de boa. Eu queria perguntar um negócio pra Lu agora, mudando totalmente de assunto.
Pode mudar.
Já fez um ano da sua lesão já?
Fez. Foi em janeiro, 28 de janeiro.
Como que você tá? Tá bem zerada da lesão?
Tô.
Alguma sequela?
Eu tenho um pouco de dor. Eu ainda faço fisioterapia, acho que eu vou fazer paz da vida. A Marcela tenta me dar alta, mas eu não deixo. Porque a gente já tentou ficar um pouco menos focado na fisio e eu descompenso. Então a gente tá mantendo. E... Eu não sei se pode ter ou não relação com a lesão que eu tô agora do isquiotibial, mas eu acho que mudou um pouco a minha mecânica, que era esperado pela artrodese. Então, pode ser, pode não ser, não dá pra saber, porque é uma lesão bem comum, então pode não ser também. Mas aí a gente vai juntando as coisas. Sempre eu tô fazendo uma manutenção para as costas.
É isso que eu ia te perguntar. Que cuidados que você toma hoje em dia, assim, a mais?
A minha artrodese...
Eu acho que antes só contar um pouquinho que talvez quem caiu de paraquedas...
É,
ou que
verdade.
Não... O que que aconteceu?
Não, eu tive uma fratura complexa de T9. E aí a minha artrodese pega toda a coluna torácica. O que que é artrodese? É uma haste que fixa a coluna. Então perdi a mobilidade dessa parte. Que por sorte é a parte da coluna que não precisa tanto, né? Comparado com a cervical e a lombar. Mas o fato da minha torácica estar fixa, eu acabo sobrecarregando principalmente a lombar. Então é onde eu sinto dor. Porque quando eu vou virar o corpo na natação, na bike, na corrida, em todos os movimentos, eu só tenho que contar com a lombar. E é onde eu sinto dor. E o ortopedista de cara já tinha me avisado. Ele falou, você vai ter dor lombar e se previna. Aí, sorte que a gente faz um trabalho mega preventivo, desde que eu saí do hospital. Então, eu fortaleci pra caramba a core, a gente faz bizarro de mobilidade, assim. Então, eu acho até que eu tô super bem, super bem. Eu consegui voltar pra corrida e não sofro. Eu sofro no primeiro quilômetro, parece que tá meio rígido. Então, mobilidade, uma coisa que eu mudei, tem que fazer mais mobilidade, principalmente antes da corrida, que é o que eu sinto mais. Na bike fica parado, eu não sinto muito. Eu sinto bastante na corrida. Então, mobilidade que antes eu podia abrir mão, agora eu não posso. Porque senão...
Tem que fazer parte do treino.
É, porque senão eu demoro 5K para melhorar. Se eu faço mobilidade em 1, 2K, eu já tô me sentindo bem, sem nada, sem dor. Então, basicamente é isso. E fortalecimento. E eu faço fisio uma vez por semana. Para retomar sempre movimento, mobilidade, core, liberação. E vou cuidando.
E quais são os próximos objetivos aí dessa vida atlética?
É, eu tenho dois Irons.
Você acabou de fazer
eu fiz a maratona de Paris. Então, fiz duas maratonas. Foi Nova York e Paris. E aí, juntou dois ciclos de maratona na sequência, né? Porque Nova York foi em novembro e Paris comecinho de abril. E eu já tava com uma dor no isquiot desde Nova York. Fiz o ciclo todo de Paris. A minha sorte é que agora já estava programado voltar para o triatlon, porque eu dei uma descansada um pouco do triatlon, estava pedalando um pouquinho, mas eu já estava inscrita para o Ironman do Alasca, que é em agosto, e para o Ironman Kona em outubro. Já tinha essas duas provas desde o ano passado. A Kona eu peguei a vaga em 2019, antes da pandemia. Então já estava lá, foi postergando. E o Alasca eu me inscrevi depois que eu fiz Cozumel com a Rafa, que foi a primeira prova que eu fiz depois do acidente, o meio Iron. E agora então eu tô aproveitando para pedalar mais, voltar melhor pro pedal, tô nadando, voltei a nadar, fiquei nadando bem pouco pra maratona. E a corrida, tô dando uma segurada um pouco pra ver se melhora um pouquinho a lesão, dá uma recuperada.
Quantos Ironman você já fez, Lu?
Eu fiz 13.
13.
Então, esse ano, se eu conseguir completar, que eu vou completar, apesar de tudo, aí eu fecho 15 esse ano.
15. É. E 6 vagas pra corrida?
É. Então, eu preciso completar, né? Conto com a Care Club pra me levar até...
Então, sai agosto, aí volta e tem 2 meses.
É,
aí...
eu tô considerando, tipo, um ciclo só, meio pensando, tô com essa cabeça, assim.
Um ciclo pra duas provas.
Um ciclo pra duas provas. Não é o certo, não dá pra performar, mas dá pra completar. Eu já fiz a ciclo, assim, pra completar. Em geral, eu vou pra Kona meio que pra completar e sofrer igual um camelo, porque aquilo é duro, né?
E o Alasca, assim, tipo, eu imagino que mesmo na época que é o final do verão, mas também lá deve o verão deve ser mais frio que...
Então,
aqui, né?
Eu fiquei... Meu, foi uma loucura isso, porque é o primeiro Iron do Alasca. Nunca teve prova lá. Nunca teve triatlon lá, não existia. E aí, o Iron Man mandou aqueles e-mails fazendo propaganda da prova. E eles não são bobos nem nada, colocam uma foto maravilhosa, aquela montanha nevada, um lago maravilhoso, aquele cenário. E eu sou meio impossível, eu gosto dessas provas em lugares super bonitos e diferentes. E o Alasca é um lugar que o Marcelo falava pra mim muito, assim. Ele falava, eu quero muito ir pro Alasca, eu tenho sonho de ir pro Alasca.
Vocês não conhecem ainda?
Não. E ele falava muito isso pra mim. Chegou o e-mail, juro, eu não pensei em nada. Eu não pensei mesmo. Eu me inscrevi só de olhar a foto, porque falava assim, a inscrição abre meio-dia. Assim, lá eu olhei no relógio, meio-dia me inscrevi. Eu até pensei em falar com ele se ele queria, mas eu falei, à noite eu falo. Aí aconteceram duas coisas. Primeiro, a inscrição esgotou em 15 minutos.
Caraca.
Ou seja, não ia dar tempo. E segundo que ele falou, não quero fazer Ironman nenhum, muito menos no Alasca, você é louca e tal. Eu falei, não, mas eu me inscrevi por tua causa, pra gente viajar pro Alasca. Ele falou, meu, mas a gente podia ir pro Alasca sem Ironman. Ou seja, eu já tava inscrita. Eu falei, putz, agora vamos ver se é frio, se não é. Não tinha olhado nada.
Aí que você foi.
Aí que eu fui me informar. E pouca gente sabe, ninguém sabe direito, porque não tem. Você olha no site do Ironman, tem super pouca informação, não tem foto da prova, porque a prova nunca teve, a cidade é minúscula, já não tinha mais hotel.
Tudo bem, você vai ser cobaia lá.
Você é cobaia. Eu mandei umas mensagens pra mulher lá do Alasca, que tem no site, e ela falou que a água não é tão gelada, aquela história. É verão. Ela falou, chove muito. Mas, bom,
aí
vai ser uma surpresa.
É, ano.
Vai estar, tipo, 18, 20 graus, 22. Não é tão frio. É o verão, mas a água vai estar mais gelada, eu acho.
Banheira de gelo, hein,
eu acho que deve ser tipo Bariloche.
Você tá Bariloche? Tomando banho gelado já?
Tô tomando banho gelado. Pô, e sabe que ajuda muito.
O Rizaco falou aqui também.
Eu vou te falar. Ajuda muito porque a piscina que eu nado não é muito quente. Porque ela é aberta, quebra o aquecedor lá da Atlética. É meio, meio bagunçadinha. Vira e mexe, tá água gelada. Eu sofria muito pra entrar quando tava um clima como hoje, frio, desagradável. Agora, juro, por causa do banho gelado, sempre que eu entro eu acho a água quente.
Tá aqui tranquilo.
Uma delícia. Eu falei pra Marina, dei essa dica. Eu falei, tem que tomar banho gelado, porque você começa a perder um pouco essa sensibilidade do frio e você fica mais resistente à troca de temperatura.
O Isaac falou pra ele, quando ele voltou a tomar banho quente, falou, meu, tava no morninho, parecia que tava pesado.
Eu não consigo, juro por Deus, quando à noite, quando eu vou tomar banho à noite, eu não ponho banho gelado, porque o banho gelado libera adrenalina e tal, você fica agitado. Eu não consigo também a temperatura que eu usava. Agora eu tenho que deixar bem mais morno, porque se acostuma. É interessante nossa adaptação.
E o que tem descrito assim, de banho frio, assim, dos benefícios?
Isso foi uma das maiores surpresas. Porque eu não pensava, não cogitava a hipótese de tomar banho frio. E muita gente fala isso pra mim. Ah, me pede qualquer
hoje,
coisa, mas me pede pra
cogito,
tomar frio.
Talvez agora eu
várias aqui. Amigas, várias. Ainda mais falam, meu, mas você lava o cabelo. Aquela história. Porque era uma sensação que parecia meio, né, sem propósito. Eu fui pesquisar, juro por Deus, sem nenhuma crença de que tivesse evidência. Uhum. Eu sabia que tinha uns vídeos, um pessoal no YouTube falando. Mas eu falei, deixa eu procurar. E eu fui procurar e comecei a achar coisas muito legais. Muito legais mesmo. Tem o Wim Hof, que é um cara que escreveu o livro do método Wim Hof, famoso lá, chamou ele de Homem do Gelo. Aí eu fui descobrindo, comprei o livro, li o livro, e ele ajudou e participou de várias pesquisas, mas aí eu fui atrás dos pesquisadores que estavam por trás, Universidade de Colômbia, uma pesquisadora super legal, os estudos que a galera fez, e tinham outros, independente dele, e muito legal. Então, eu falei, caramba, eu vou ter que testar, né? Porque eu nunca testei, é diferente dos outros vídeos que a maioria é alguma coisa que eu já conheço, eu já testei, eu bebo álcool, eu tomo como doce, eu treino, parará. Falei, nunca tomei meu frio. E foi horrível. Então foi interessante, porque eu fiz o vídeo mostrando as evidências, quando eu tava começando a tentar, sofrendo pra caramba. O Marcelo começou comigo, parceiro, que ele é meu cobaia. E aí o vídeo mostrava um monte de coisa legal, melhora a imunidade, aí tem estudo assim, mostrando alteração de linfócito, de marcador inflamatório, aí tem a resposta vasocutânea que é de vasoconstrição, isso libera adrenalina, isso é meio óbvio, assim, todo mundo sabe que quando você tá bêbado, te jogam na água gelada, você desperta, você acorda na hora, porque libera vasopressina, então aquela coisa, você quer... É, de manhã para ficar mais alerta, mais esperto, mais focado. Isso era já meio esperado mesmo, do choque. É, por isso que eu falo, as pessoas me perguntam, tem que ser muito frio? Eu falo, tem que ser desagradável a ponto de você sentir essa vasoconstrição desagradável e essa sensação de que é a liberação de vasopressina. Mas as outras coisas dessa melhora de controle de temperatura, aí tem um monte de artigo bem legal. Aí eu fiz um vídeo depois contando da minha experiência. Falei, vou ficar pelo menos 15 dias pra depois falar, dar dica e tal. E os 15 primeiros dias realmente são os piores. Na verdade, os 7 primeiros dias. Depois já vai melhorando e depois melhora muito. Mas é que as pessoas, em geral, não ficam esse prazo, porque elas desistem antes. E o fato de eu ter feito o vídeo e querer fazer o outro vídeo me ajudaram a me manter. Eu acho que eu teria desistido, talvez, assim... Porque tava bem ruim. A primeira semana eu punho um braço, aí punho outro braço, punho uma perna. Falava, não vou entrar, vou entrar. Enrolava pra caramba. Agora eu já ligo, entro, tomo banho e saio. Eu acho gostoso agora essa sensação que dá da hora que entra, assim. Eu sei que demora uns 15, 20 segundos pro corpo estabilizar. E depois fica gostoso.
Pode ficar...
E você sai mega adrenalizado, assim. É muito bom. Alerta pra caramba. É muito bom.
Muito bom. Vamos pro momento Z2, Fabio?
Bom, o momento Z2, você explicou o que é o momento Z2?
Não, mas eu vou explicar agora e a Lu vai lembrar uma coisa, assim, facilmente, porque depois de...
Quantos Irons?
Pô, 15 Irons, com certeza tem história aí. É a Lu que participou do Z2 ontem, o Vitor tá roubando todos os nossos convidados. Chamou a Demir, chamou o Ortiz, chamou a Lu, a gente tá na mesma sequência aqui. Mas Lu, momento Z2, a gente gosta de perguntar pra vocês um momento que você pensou que tudo ia dar errado. E aí teve alguma coisa que te deu energia ali e você conseguiu seguir. Lembra? Na prova.
Vou falar, eu acho muito difícil um Ironman que a pessoa não passe por isso. Porque é uma prova muito longa, tem muitos altos e baixos. Eu acho que uma que foi bem interessante foi quando eu fiz a África, o Ironman da África, porque eu uso lente, eu sou super míope, eu tenho 5 graus de miopia. É bastante, quem sabe, quem tem miopia sabe. E eu, sem lente, eu sou meio cegueta. E eu nado de lente, pedalo, corro de lente. Sempre fiz isso. Não tenho nem óculos de sol de grau. E aí eu tomei um chute na natação. E na hora eu não percebi, fiquei aquela coisa, entra água, sai o óculos, sei que eu parei, arrumei e continuei nadando, óculos embaçado e tal. Na hora que eu saí da água e tirei o óculos, que eu percebi que eu tinha perdido uma lente.
Putz.
E aí, nossa, ficou aquela coisa da visão com o olho, só que você fica com o olho fechado, é muito ruim, eu nunca fico com uma lente só, e não tô acostumada. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Ferrou aquele desespero, peguei a bike, eu falei, não vou conseguir pedalar, eu pedalo com o olho fechado, paro no hotel, cheguei a pensar em parar no hotel, porque na minha necessaire eu tinha, mas eu falei, ferrou, se eu for pro hotel pegar, eu tava lá querendo pegar a vaga. Não falei, não vou pro hotel, que aí eu desisto da prova. Falei, vou ver o que acontece. Fiquei com medo de cair.
Uhum.
E falei, foca no que dá pra fazer aqui, vamos fazer força, olha o Garmin. E o nosso cérebro é tão esperto e tão rápido a adaptação que eu acho que depois de umas 3 horas, não lembro exatamente o tempo, eu não percebia mais que eu tava sem uma lente.
Caramba.
É muito maluco, muito maluco. Na corrida, eu não sentia, não percebia. O que no começo parecia gritante, assim, o fato de um olho estar mega embaçado e o outro com a visão normal. No começo parecia muito desconfortável. eu me adaptei, eu esqueci num dado momento, e assim, por pouco eu não desisti da prova.
Caramba.
Então,
deve ter até sido estranho quando você colocou a lente.
É, eu nem lembrava mais, porque demora tanto, né? Era o meu negócio tão infinito. Aí você chega, aí vai lá, sacola, come, bebe. Eu tava longe, tava sozinha, então eu esperei um tempão pra poder pegar a bike. Eu cheguei, acho que no hotel já era hora de tirar a lente pra dormir.
Mas agora depois você passou por isso, você deixa uma lente reserva?
Não deixo. Não é um negócio... Foi a única vez que me aconteceu. E também, imagina lá na transição, a mão suja, bota o dedão sujo no olho. Eu fiquei depois disso pensando se não valia a pena fazer um óculos de natação, mais um óculos de sol e usar isso, mas...
Se você já tá adaptada com a lente,
E o óculos de natação, a gente sabe que tem que trocar com tanta frequência. É super caro colocar uma lente. Uhum. Não sei. Se é algo factível.
Mas concluiu, fez lá.
Fiz, peguei a vaga. Nossa, não, ainda bem que eu não desisti, porque, né? No fim deu tudo certo. Caramba, por isso que eu falo, Iron Man é uma prova muito longa, muita coisa pode acontecer. E tem que manter a calma, tentar passar bem pelos momentos difíceis, assim, pelos problemas. Sempre vai ter. Então, muita gente tem que ir no banheiro. Meu, pega, vai. Você tá desesperado, morrendo de vontade. Vai, quantas pessoas já pegaram vaga, foram super bem, tendo que fazer um pit stop no banheiro.
E se vai melhorar a sua...
É, numa prova de 10 horas, né? Exato. Se parar 3 minutos no banheiro, às vezes é o que salva a tua corrida, que normalmente é na corrida que dá essa vontade.
É.
Então, é diferente de uma prova curta, que isso pode, né, fazer muita diferença.
Uhum. Você recebe bastante... dúvidas sobre pedido de dica para Ironman, assim, como você tá falando
muito.
Dessas dicas no direct.
Eu recebo muita pergunta de tudo, muito louco.
De tudo.
As pessoas pedem muita dica de tênis, por isso que tem tanto canal de tênis, aí é ótimo porque eu falo, gente, eu não sou a pessoa de dar dica, mas aí eu indico os canais, que são pessoas que são focadas, profissionais nisso, né, eu acho tão legal. Falo, poxa, a pessoa estuda, sabe, entende pra caramba. E eu acho que para indicar um tênis, o legal é conhecer bastante.
Conhece bastante.
Mas as pessoas pedem dica de tudo. De bermuda, de tênis, de camiseta, de gel, de comida, de bebida, de médico, de fisioterapeuta, de tudo. Eu tenho maior paciência, eu adoro ajudar. Porque eu já pedi ajuda e até hoje, se eu preciso, sei lá, de uma informação, de um endócrino, de não sei o que, e eu sigo alguém que eu confio, alguém que eu conheço, eu vou mandar uma pergunta. Se eu puder, eu tento, eu respondo 100%, assim, principalmente esse tipo de pedido, que, né, acho que é para isso que a gente está na rede social. Se ninguém é obrigado a estar na rede social. Se você está se expondo, está na rede social e não vai trocar ideia, dar feedback, ouvir as pessoas que te seguem, por que você está lá?
Né?
Não faz sentido. É exatamente essa troca que é o interesse. Não é eu ficar me expondo a troco de nada. Quem sou eu? Que egocentrismo seria, né? Uma coisa só expositiva da minha vida que eu não escuto quem tá do outro lado.
É para saber também o que o pessoal quer.
Exato. Para mim é fundamental, assim. Eu adoro. Eu tento de verdade responder todo mundo.
Fica esperto que agora o Fábio vai te mandar umas perguntas perguntando do Iron Man, que ele vai fazer um Iron Man.
Se eu vejo que é a mesma pessoa, eu já peço o WhatsApp que eu mando um áudio.
É.
Não, mas agora no Instagram dá pra mandar áudio. Então, às vezes, quando eu tenho uma resposta muito longa, eu gravo pra pessoa, né? Porque se ela quer muita... Mas alguém me perguntou outro dia, me dá uma dica pro meu primeiro Iron Man. Eu falei, putz, vou ter que gravar uns 10 áudios aqui.
Não, é específico. Ele tá enchendo o saco, porque com o episódio no Vitor, com o Vitor Castelo Branco, a gente fez uma aposta que quando a gente atingisse 100 episódios, se a gente tivesse 100 mil visualizações, downloads, a gente ia fazer o Iron Man.
A gente é muita
a gente.
A
gente, só ouve, você. Pega e ouçam o episódio com o Vitor Castelo Branco. Ele falou que até dá bike pra gente.
Caraca!
É, a gente, vamos tentar chegar,
e é,
né?
E cheio de história de gente que fez o primeiro Iron em aposta. Não é raro. Não é raro, porque é um negócio que as pessoas...
Tão grandioso, né?
Estão no boteco lá, bêbado, aposta com amigo.
Isso aí
eu já passei por essa com meu cunhado. A sorte é que ele se inscreveu no meio Iron Man. Mas foi nesse esquema, churrasco de família. Tava todo mundo já meio alegre lá. Marcelo tirando sarro, fazendo piada. E aí começa aquela brincadeira. Ah, duvido. Ele nunca tinha feito nada.
Então esse é o problema.
Ele falou, traz lá, traz o computador. Que vou me inscrever agora. Pega meu cartão. Pegou e se inscreveu. Aí depois, no dia seguinte, ele acordou e falou, meu, gastei essa fortuna nesse negócio. Aí... Eu juro, eu achei que ele fosse falar, meu, perdi o dinheiro e vida que segue. Ele, como eu compro uma bicicleta? E, meu, comprou a bicicleta, fez o meio Iron. Lógico que o primeiro sofreu, tal, mas tá fazendo até hoje. Mas ficou no esporte. Entrou pro esporte, curtiu e tá fazendo. Já fez uns 5, 6, sei lá. Tá no esporte. Então foi legal. Quando, sei lá, o jeito de começar tem de tudo, né? Eu já tive amigos que apostaram e fizeram o Iron, assim, e ficaram no esporte. Os que eu conheço, todos ficaram. Eu sei que tem casos de pessoas que traumatizam e abandonam, mas também pode dar certo.
Eu acho que eu não faria isso, porque eu tenho ideia do...
Vocês são do meio.
Eu acho que mesmo muito bem, vocês, cara, pode ter uma depressão frontal, tipo, não tenho... Não vou me inscrever para um Iron, eu posso fazer muitas outras coisas.
Mas vocês têm muito, muito mais noção do que...
A pessoa só fala Iron Man.
Exato, tem gente que sabe que pedala nada e corre só. Vocês sabem exatamente como é, porque vocês já acompanham uma galera.
Exato.
Sabe do perrengue dos treinos e tudo mais. Então, é diferente.
Muito bom. E, bom, chegando já pro final, a gente sempre pede alguma indicação de algum livro. Uhum. Os ouvintes sempre pedem pros convidados indicarem. Você tem hábito de ler coisas além da parte técnica?
Eu leio muito. Eu tô sempre lendo. Tem épocas que eu consigo avançar muito. Agora, com o Kindle, eu... criei o hábito de não ficar com o celular na cama porque é ruim. Aí eu sempre leio. Às vezes 5 minutos que eu tô morrendo de sono, às vezes 15. Final de semana, às vezes eu leio 3 horas. Tem um livro que eu adoro, que eu já li umas 3 vezes, que é o Iron War. Não sei se alguém já indicou aqui, que é muito legal. O problema é que ele não tem em português, que conta a história lá da disputa do Iron Man, super famosa. O livro é muito, muito, muito legal. Tem um outro livro, esse livro é história, mas é uma história real, de dois feras do Iron Man, que eram super competitivos lá no começo do Iron Man Kona, e vai contando um pouco da vida de cada um, personalidade e as provas, então é super legal. E tem um outro livro que é mais teórico, mas também muito legal, que ele vai contando várias histórias, que chama How Bad Do You Want, não sei se também esse alguém já indicou. É muito top esse livro, conta... a história de vários atletas, tem corredor, tem triatleta, mas tem atleta de remo, de basquete, de várias histórias, mostrando o aspecto psicológico, mental, de como as pessoas que querem muito alguma coisa no esporte usam a força mental assim, para conseguir. Esses são bem legais. Deixa eu ver, alguma coisa que eu li mais recente... Tem um livro super bacana, que aí não é de esporte nem nada, que chama Originais, esse tem em português, eu li recente. Bem legal, assim, falando desse pensamento um pouco fora da caixa, e conta também a história de várias pessoas que têm, desde a faculdade e tal, um pensamento mais fora da caixa, que se deram muito bem na vida, assim... É bem, bem legal também.
Legal, bastante indicação.
É
bastante coisa. Ô, Lu, e como que é Kona lá? Todo mundo fala que é diferente. O que você sentiu de diferença para os outros Irons que você fez e os de Kona, assim?
Bom, quando você chega lá, eu, principalmente no primeiro ano, é um ambiente que é muito... as coisas são muito intensas. É uma ilha, é pequenininho. A cidade é muito pequena, então eles vivem o Iron Man... plenamente, e a coisa vai aquecendo a ilha de tal forma que num dado momento ela tá tomada por pessoas que ou vão fazer a prova, ou estão acompanhando, ou são do mercado, e ao mesmo tempo que é super legal, o lugar super bonito, é perfeito para pedalar e tal, isso vai gerando uma pressão bizarra, porque você olha e você fala, caramba, estão as melhores pessoas do mundo, e você tá num ambiente que é extremamente quente, extremamente úmido, você sai do avião já fala, meu Deus, é impossível correr aqui, aí você sai para correr o treininho, você fala, com certeza é impossível correr aqui, porque 100 metros você já tá ensopado, é muito úmido, dizem que é igual Manaus, eu nunca fui para Manaus, mas... é super úmido, então você fica suado muito rápido. E depois que você termina o treino, você toma banho, entra na piscina, sai, você ainda tá suando. É muito engraçado.
Imagina sair do Alasca e ir pra lá depois.
Pois é, opostos. E é muito vento, uma ventania danada, porque é uma ilha toda aberta. Então são condições climáticas bem extremas. E aquele ambiente, né, cheio de profissional, você tá nadando, vê o Frodeno do seu lado, nossa, vê todo mundo, todo mundo tá nos mesmos lugares, que tudo é pequenininho, você vai na natação lá, é uma prainha minúscula, tá todo mundo de manhã lá, os prós e tal, Então, é muito maluco, assim, é muito legal.
Mas é uma energia muito boa.
É assim. Uma energia muito boa, muito da natureza, porque é uma ilha vulcânica, então as pedras são aquelas pedras pretas de lava. Super bonito, né? Que aí fica o contraste do mar, o céu, aí tem os coqueiros e tal, e a coisa preta. Por isso que é super bonito. É muito mágico. Eu falo que vale a pena ir pra lá, mesmo sem fazer a prova. O Marcelo conta isso pra todo mundo. Ele já foi várias vezes. Ele fala, vale a pena pra pedalar, pra nadar no mar. O mar é lindo, transparente. Então é muito legal. Mas dá um medão danado. E na prova você tem certeza que você tinha razão em ter medo. Porque a prova é dura. Muito dura. É sofrido, assim. Então é um outro grau de sofrimento. Em relação, por exemplo, à Floripa, que tem um clima mais ameno, as condições climáticas mais amenas.
Você vai agora assistir a prova?
Vou.
Vai
assistir. Ah, então, isso é muito legal assistir.
Isso é bacana.
Eu fiz isso no último em Floripa e vou agora, porque é essa energia do Ironman que é muito legal. Pra quem tá na prova, mas pra quem tá fora também é. Quando eu fui assistir que eu entendi, foi a primeira vez que eu tava do lado de fora, foi em 2019.
Tem umas amigas lá que vão fazer
Um monte, né? Sempre tem muita gente legal, então torcer é muito legal, você ajuda muito do lado de fora. E é um dia incrível.
Vão ver a prova, incentivem os
amigos.
E
é super cansativo torcer, você chega no final do dia, você tá acabado. É bizarro.
O Thiago vai esse ano. Não sei se a gente vai lançar esse episódio antes ou depois.
Vai ser depois esse episódio.
Acho que vai ser depois, né?
Então quem tava lá já me encontrou. Vou estar lá torcendo com todo mundo. Mas você sabe que muito legal.
A primeira vez que eu tive contato com você, que eu vi pessoalmente, foi acho que em 2015, quando a gente... A Care foi... Acho que a primeira ou a segunda vez que a gente alugou
uma
casa. Aí lembro que o pessoal passava, chegava um pouquinho antes em Floripa, e passava lá pra fazer uma bota, fazer alguma coisa, e aí acho que foi a primeira vez que eu vi você, assim, acho que foi 2015, e aí foi a primeira vez que eu assisti a prova, e eu falo isso pra todo mundo, assim, é uma experiência pra quem
é
gosta
muito
de
legal.
Esporte, muito legal, e você assistindo, você cansa de... fisicamente, porque...
Fisicamente.
Cara, você vai ver todo mundo lá, entra os 3 mil lá na... Aí você vai na primeira transição, aí você espera todo mundo que você conhece pegar a bike. Aí todo mundo pegou, pronto. Ali você pode tomar café, você pode montar. Aí tem uns pontos que o pessoal faz o retorno. Aí você fica peregrinando ali. Aí os prós começam a chegar e você vai lá ver. Aí depois você volta pra busca. É o dia inteiro, cara.
E o dia todo em pé. É bem desgastante, mas é muito legal.
Bom, então a gente já esteve lá. Você que tá ouvindo esse episódio agora, a gente esteve lá no Ironman também, acompanhando. Lu, obrigado por ter vindo aí. Foi super legal. Quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, quem não conhece, pô, já tem mais de não sei quantos mil seguidores aí, mas quem não conhece...
Me acompanhem no Insta, Luciana BP Haddad. E... no YouTube, que convido todo mundo pra descobrir o canal. E descobrir o YouTube, quem não conhece, porque o YouTube é um mundo de conteúdo gratuito, muito legal. Tem muito canal legal. Eu tô cada vez mais encantada com o conteúdo rico que tem lá. Gente, de graça, é bizarro, né? Muito bom. Então, é youtube.com/falaluhaddad.
Fala Lu Haddad. Fala aí. Recados, Fabião?
Recados, vários recados.
Pode começar.
Bom, primeiro, acho que todo mundo tá vendo que a gente tá com a camiseta do Stema, né? Que agora a gente tá filmando, deixando o vídeo no YouTube, na íntegra. Então, da Lu também, quem quiser assistir, vai ter o vídeo completo, né? Antes a gente tinha um canal só de cortes, mas daí a gente agora
vídeo,
pôs na
porque,
íntegra.
Né, quem
então,
quiser.
A gente tá fazendo retroativo, assim. O pessoal que edita pra gente, eles estão reeditando. E tá tendo até mais procura
do que o canal de corte.
Porque o canal de corte é meio que... acaba sendo quase com caça-clique. Você põe uma thumb legal, a galera clica, mas... tem gente que curte, tipo, pô, e assistir as 2 horas ali.
No rolo ali, né? Não
eu tem podcast que eu curto que se tá no YouTube, às vezes eu faço isso. Se eu tô no rolo, eu ponho na TV.
Então, isso aí.
Então, quem quiser as camisetas nossas, a gente vai deixar o link aqui, que é no site da Reserva.
Você tá ficando bom, hein?
Oh.
Cara, tô copiando.
Caramba,
você, né?
O link tá na descrição.
30 episódios, né?
Mais de 30.
Link a Reserva entrega na sua casa. Você parcela em 6 vezes, tem várias estampas, tem de triatlon, tem de corrida, de natação, e a gente vai colocar mais estampas ainda, né?
Mais estampas. Caramba, eu gostei do seu recado.
Eu vou começar a substituir, cara. Você começa a abrir o episódio, eu começo a fechar.
Pode ser. E tem também, as pessoas podem ajudar o Stema.
Podem ajudar o Stema.
No Catarse.
Como é que eles ajudam o Stema?
Também acessa o link na descrição do vídeo aqui. Você pode ajudar com 5, 10, 20 reais ali por mês. Ajuda a gente a comprar o cafezinho pra gente continuar aqui trazendo os convidados. E aqueles recados de sempre, né? Pra seguir a gente nas redes sociais, já falamos dos canais no YouTube, aqui no Spotify também, no Instagram, Stema Podcast, Fábio Bessa, Tika Wamura, Luciana BP Haddad. Até semana que vem.
Até.
Tchau.
Boa. Tchau, tchau.